Rádio Literária.
Rádio Literária. Rádio Literária.
Rádio Literária. Rádio Literária.
Olá, alunos e alunas do primeiro ano do Pedro II do Maitá. Bem-vindos ao programa A Hora da Literatura. Eu sou Vanessa Camasmi, professora de literatura, e neste episódio vamos conhecer como é uma noite na Casa dos Meninos Perdidos. Peter fora salvo pelo pássaro do Nunca e conseguiu voltar para casa. Como é o lar de Peter? Qual é o seu papel nesta família? E o da Wendy? O que os meninos perdidos fazem quando estão em casa? É o que vamos saber neste episódio. E agora, vou falar da noite que ficou conhecida entre eles como a Noite das Noites, por causa de suas aventuras e da consequência delas. O dia havia sido quase enfadonho, como se estivesse reunindo suas forças em silêncio. Agora, os peles vermelhas estavam em seus postos, enrolados em cobertores, enquanto lá embaixo as crianças comiam. Todas, menos Peter, que havia saído para ver que horas eram. Na ilha, o jeito de saber as horas era encontrar o crocodilo e ficar do lado dele até o relógio bater. A refeição que os meninos estavam fazendo era um lanche de faz de conta, e eles estavam sentados em volta da mesa, devorando tudo. Com tanta tagarelice e tanta briga, o barulho, como Wendy dizia, estava ensurdecedor. Ela não se incomodava com isso, mas não ia permitir que os meninos saíssem agarrando as coisas e depois se desculpassem, dizendo que Firula tinha empurrado o cotovelo deles. Havia uma regra que dizia que eles não deviam se estapear durante as refeições, mas sim pedir que o Wendy resolvesse a disputa, levantando educadamente o braço direito e dizendo: "Quero reclamar do fulano por causa disso e daquilo outro." Mas, em geral, eles ou se esqueciam de fazer isso ou ficavam fazendo sem parar. "Silêncio!" exclamou Wendy após ter pedido pela 20ª vez que eles não falassem todos ao mesmo tempo. "Sua caneca está vazia, Magrelo querido?" "Ainda não, mamãe", disse Magrelo após olhar para uma caneca imaginária. "Ele ainda nem começou a beber o leite", interrompeu Bico. Isso era dedurar, e Magrelo aproveitou a chance. "Quero reclamar do Bico", exclamou ele. Mas João erguera a mão primeiro. "O que foi, João? Posso sentar na cadeira do Peter, já que ele não está aqui?" "Sentar na cadeira do papai, João", disse Wendy, escandalizada. "É claro que não." "Mas ele não é nosso pai de verdade", respondeu João. "Ele nem sabia o que um pai fazia até o mostrar." Isso era resmungar. "Quero reclamar do João!" exclamaram os gêmeos. Firula levantou a mão. Ele era tão mais humilde do que os outros. Na verdade, era o único humilde do bando, que o Wendy sempre era especialmente gentil com ele. "Acho que eu não posso brincar de ser o papai, posso?" perguntou Firula desanimado. "Não, Firula." Quando Firula começava a falar, o que não acontecia com muita frequência, ele sempre desatava a tagarelar de um jeito meio bobo. "Já que eu não posso ser o papai", disse ele triste, "você não me deixa ser o bebê. Deixa, Miguel." "Não deixo, não", retrucou Miguel, que já estava em seu bercinho. "Já que eu não posso ser o bebê", disse Firula cada vez mais melancólico, "vocês acham que eu posso ser um gêmeo?" "De jeito nenhum", responderam os gêmeos. "É muito difícil ser um gêmeo." "Já que eu não posso ser nada de importante, algum de vocês quer ver o truque que eu sei fazer?" "Não", responderam todos. Finalmente, Firula parou. "Eu achava mesmo que não", disse ele. As horríveis reclamações recomeçaram. "O Magrelo está tossindo na mesa! Os gêmeos comeram os abricós primeiro! O caracol está comendo rolinho de tapioca e inhame ao mesmo tempo! O Bico está falando de boca cheia! Eu quero reclamar dos gêmeos! Eu quero reclamar do caracol! Eu quero reclamar do Bico!" "Pô, Puxa vida! Exclamou Wendy. Às vezes acho que as crianças não valem tanto trabalho. Ela mandou que os meninos levantassem da mesa e se sentou para costurar. Hoje tinha um monte de meias para cerzir e é claro que os joelhos das calças de todos eles estavam com um furo, como sempre. Wendy, estou grande demais para dormir num berço, protestou Miguel. Alguém tem que dormir num berço, disse Wendy com certo mau humor. E você é o menorzinho. Um berço é uma coisa tão aconchegante de ter em casa. Enquanto Wendy costurava, eles brincavam ao redor dela. Um grupo tão bonito, de caras alegres e corpos dançantes, iluminados pela luz encantadora da fogueira. Essa cena se tornara habitual na casa debaixo da terra. Mas essa é a última vez que ela vai acontecer. Ouviu-se um barulho de passos lá em cima e Wendy, é claro, foi a primeira a reconhecer quem estava fazendo ruído. Crianças, estou ouvindo os passos do seu pai. Ele gosta que vocês o recebam na porta. Lá em cima, os peles vermelhas se agacharam diante de Peter. Vigiem bem, meus bravos, Peter Pan falou. E depois, como havia acontecido tantas vezes antes, as alegres crianças arrastaram Peter de dentro de sua árvore na maior confusão. Como havia acontecido tantas vezes antes, mas nunca mais aconteceria. Peter havia trazido nozes para os meninos e a hora certa para Wendy. Peter, você está mimando demais os meninos, sabia? Suspirou Wendy. Ah, minha velha, disse Peter, pendurando sua arma. Fui eu quem contou para ele que os pais chamam as mães de minha velha, sussurrou Miguel para Caracol. Quero reclamar do Miguel, disse Caracol no mesmo segundo. Um dos gêmeos se aproximou de Peter. Papai, nós queremos dançar, disse ele. Pode dançar, rapazinho, disse Peter, que estava de ótimo humor. Mas nós queremos que você dance. Peter era o melhor dançarino de todos eles, mas fingiu ficar escandalizado. Eu? Os meus velhos ossos iam chacoalhar demais? E a mamãe também? O quê? Exclamou Wendy. A mãe de um batalhão desses dançando? Mas é sábado à noite, insistiu Magrelo. Não era sábado à noite, na verdade. Ou, quem sabe era, pois há muito, eles haviam perdido a conta dos dias. Mas, sempre que um dos meninos queria fazer alguma coisa de especial, dizia que era sábado à noite, e eles acabavam fazendo a tal coisa. Bom, é mesmo sábado à noite, Peter, disse Wendy, cedendo. Dois velhos como nós, Wendy. Mas só quem vai ver são nossos próprios filhos. Isso é verdade. Assim, eles disseram aos meninos que eles podiam dançar, mas tinham que colocar seus pijamas antes. Ah, minha velha, disse Peter para Wendy, se esquentando no fogo e olhando para ela, que estava sentada ali, do lado, cerzindo o calcanhar de uma meia. Depois de trabalhar o dia todo, não há nada mais agradável para nós dois do que descansar diante do fogo com os pequenos em volta. É maravilhoso, não é, Peter? Disse Wendy, muito feliz por ele ter dito isso. Peter, acho que o caracol tem o seu nariz. O Miguel parece com você. Wendy se aproximou de Peter e pôs a mão no ombro dele. Querido Peter, disse ela, depois de ter tantos filhos, é claro que eu não sou mais a mocinha que já fui. Mas você não gostaria que eu mudasse, gostaria? Não, Wendy. É claro que Peter não queria mudar nada, mas ele olhou para ela, sentindo-se pouco à vontade, piscando os olhos daquele jeito de quem não sabe se estar acordado ou dormindo. O que foi, Peter? Eu só estava pensando, disse ele com um pouco de medo. É só faz de conta, não é, que eu sou o pai deles? É sim, disse Wendy, um pouco chateada. Sabe o que é? Perguntou Peter, num tom de quem pede desculpas. É que se eu fosse o pai deles de verdade, isso ia me fazer parecer tão velho. Mas eles são nossos, Peter, meus e seus. Mas não de verdade, não é, Wendy? Perguntou ele, ansioso. Não, se você não quiser, respondeu Wendy. E ela ouviu direitinho o suspiro de alívio dele. Peter, disse Wendy, tentando falar com firmeza, o que exatamente você sente por mim? E Peter respondeu, eu sou como se fosse seu filho, Wendy. A dança foi uma algazarra de alegria. E como eles se atacaram, na cama e fora dela, foi mais uma guerra de travesseiros do que uma dança. E quando terminou, os travesseiros exigiram mais uma rodada, como amigos que soubessem que jamais voltariam a se encontrar. As histórias que eles contaram antes de chegar a hora da história de ninar de Wendy. Até Magrelo tentou contar uma história aquela noite, mas o começo foi tão inacreditavelmente chato que ele mesmo ficou horrorizado e disse, melancólico, é, foi mesmo um começo muito chato. Vamos fingir que foi o fim. E após um longo tempo, todos deitaram na cama para ouvir a história de ninar de Wendy. Era a história que eles mais gostavam, a história que Peter odiava. Em geral, quando Wendy começava a contar essa história, ele saía da casa ou enfiava os dedos nos ouvidos. E é possível que, se houvesse feito uma coisa ou outra, eles ainda estivessem na ilha. Mas essa noite, Peter continuou sentado em seu banquinho e nós vamos ver o que aconteceu. O que será que aconteceu na noite das noites? Escrevam pra gente. Entrem no Padlet, cliquem no coração, escrevam um comentário, postem uma ilustração ou gravem um áudio no Padlet. Vocês também podem se comunicar conosco pelo mural virtual da série ou pelo e-mail projetomemorias2020@gmail.com. Sintonizem na nossa rádio literária. Fiquem conosco na frequência poética do programa A Hora da Literatura.